Muito bom dia a todos. Vamos então dar início a esta audição, aquilo que motiva a presença da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas é aquilo que abreviadamente designaria como o regime que estamos a discutir, a proposta de lei 334 que aprova o regime jurídico da supervisão de auditoria. Estão connosco o Sr. Bastonário José Azevedo Rodrigues, Vogal do Conselho Diretivo Oscar Figueiredo e a Sra. Secretária-Geral da OROC, Ana Cristina Doutor Simões. Em termos de método, utilizaríamos aquele que temos vindo a seguir neste processo de disponibilidade relativamente a esta proposta de lei. Daria, por isso, por um tempo de 10 minutos, a palavra à OROC, à qual seguiria um período de intervenção de cerca de 5 minutos dos grupos parlamentares e depois um tempo para uma resposta final, conjunto ou individual, conforme entenderem, novamente à ordem dos revisores oficiais de contas e, portanto, para sermos eficientes, estava de imediato a palavra ao ROC.
Muito bem, muito bom dia. Antes de mais, a Ordem quer agradecer, portanto, este espaçozinho de audiência para colocarmos um pouco a tónica na nossa opinião sobre esta proposta de lei. E iria procurar, como o fiz na anterior audiência, ser breve, no sentido que sei que os seus deputados também têm o vosso tempo muito limitado e vou procurar, portanto, ser bastante objetivo e bastante breve. Como é do conhecimento, a Ordem, portanto, representa todos os profissionais de auditoria, independentemente de o fazerem a título individual ou integrados nas grandes sociedades de auditores, como sabem, as chamadas Big Four. Procura naturalmente defender todos os auditores, ou todos os revisores oficiais de contas, independentemente da sua dimensão da sua forma de exercício profissional, e de facto o que se pretende e o que temos pretendido nos últimos tempos é que a profissão seja prestigiada e não seja, portanto, considerada como uma a profissão de favor, seja quem for. Nós temos até ao momento exercício da jurisdição disciplinar, quer em termos internos, quer em termos externos, e regularmente, infelizmente, aplicamos bastantes procedimentos de natureza disciplinar, dos quais, portanto, vão desde simples advertências até suspensão por atividade, portanto, normalmente entre 1 a 5 anos, e, como digo, infelizmente, há vários casos de suspensão de atividade, o que não é bom para a profissão e, sobretudo, não é bom para o país, porque provavelmente não terá sido pelos bons motivos que tais foram aplicados. Quando existem recomendações, nós acompanhamos as recomendações que são feitas aos revisores oficiais de contas, sempre que, do ponto de vista técnico ou do ponto de vista ético, a sua conduta não foi a mais apropriada, e a partir daí, portanto, de duas uma, ou eles de facto cumprem ou não cumprem. Desde 1994 que nós exercemos controle de qualidade, numa primeira etapa de iniciativa própria, porque entendemos que sem controle de qualidade não é possível, portanto, garantir a qualidade do exercício profissional. Sendo que, a partir de 2008, esse controle de qualidade, portanto, foi integrado num processo, como é do conhecimento de todos, que é a transposição da Diretiva de Auditoria 2006, foi, digamos, ao fim e ao cabo, supervisionado pelo chamado Conselho Nacional de Supervisão de Auditoria. Até agora, o nosso modelo de funcionamento é muito simples, portanto, anualmente, aconteceu ontem, nós fazemos um sorteio público sobre o controle de qualidade, onde os chamados auditores que exercem funções em entidades de interesse público são controlados pelo menos uma vez em cada 3 anos, tal como a diretiva o impõe, e os restantes que não exercem funções em entidades de interesse público são controlados pelo menos uma vez em cada 6 anos, também tal como a diretiva. O processo é público, por norma, o Presidente do Conselho Nacional de Supervisão da Auditoria preside conjuntamente connosco ao evento e tudo é transparente nessa matéria, sendo a partir desse momento um processo acompanhado pelo Conselho. De facto, relativamente a esta proposta de lei, portanto, já é público por vários motivos que nós estamos em grande discordância quanto, digamos, a esta proposta de lei por vários motivos. É evidente, o primeiro motivo e o principal tem a ver com o processo. Portanto, o processo quer dizer que, de facto, nasceu, digamos, de um grupo fechado, contrariamente ao que é habitual nas transposições das diretivas, designadamente a diretiva de contabilidade, que foi uma transposição completamente aberta, e esta foi uma transposição completamente fechada, em tempo recorde. E sendo em tempo recorde, há um conjunto de situações que não são acoteladas. E como não são acoteladas, poderão pôr em causa, naturalmente, o funcionamento da auditoria em Portugal, e ela não é tão irrelevante em termos da nossa economia, em termos do emprego, em termos, de facto, da competitividade das nossas organizações, das nossas empresas. Portanto, a primeira, e desses pontos, de facto, discordamos quanto à integração da supervisão num dos supervisores atuais, não é o facto de ser CMVM. Portanto, já o dissemos pessoalmente ao Sr. Presidente da CMVM, não tem a ver com a CMVM, tem a ver com o facto de ser num supervisor. A nossa posição seria equivalente àquela, se de facto fosse no Banco de Portugal ou na Autoridade dos Seguros. Porquê? Por vários problemas. Primeiro, porque contraria nitidamente os princípios do artigo 30º do Regulamento Europeu da Auditoria, onde efetivamente o supervisor deve ser independente dos supervisores existentes, ou seja, os supervisores dos auditores. Depois, portanto, temos um problema de eventuais ameaças à independência, portanto, ou seja, se nós estamos perante uma entidade em que o supervisor é o supervisor da entidade e o revisor é o revisor da entidade, se há problemas nessa entidade, digamos, como é que a entidade supervisora vai efetivamente, desculpe o termo, descalçar a bota quanto à tomada de decisão de forma independente? Pois tem tratamento desigual, ou seja, o supervisor do auditor, a entidade supervisora do auditor, tem acesso a melhor e mais informação do que o supervisor direto, ou seja, concretamente a CMVM. Falo na CMVM porque isso está proposto na lei, terá acesso à informação mais privilegiada de um banco do que tem o próprio Banco de Portugal. Depois existe, pode haver barreiras de acesso à informação aos auditores, o que pode efetivamente travar a qualidade da auditoria. E, sobretudo, e mais importante, e tão importante quanto isto, não é esta a tendência em todos os Estados-membros. E, de facto, aí nós ficamos um pouco isolados, ficamos aliados apenas a um país neste momento, ou a dois países, se quisermos, que é, de facto, digamos, a Holanda, onde as coisas não têm corrido muito bem, e a Itália, que são os únicos dois países que optaram por este modelo. Por isso é que nós sugerimos uma configuração diferente, mesmo dentro da própria CMVM, que seria um pouco um processo, uma metodologia equivalente ao que existe na SEC, nos Estados Unidos, onde existe um centro que é o PCOOB, que é um grupo independente designado pelo Ministério, neste caso, das Finanças, que no nosso caso seria pelo Ministério das Finanças, embora no seio da CMVM, mas que não tivesse eventuais conflitos de interesse que eventualmente tem nas entidades auditadas. Isso já era possível articulá-lo. Uma outra alternativa poderia ser os próprios supervisores financeiros designarem, digamos, uma entidade em que todos estivessem de acordo, sob, eventualmente, ou propusessem uma entidade e o próprio Ministério das Finanças fizesse a sua aceitação. 7 minutos a baixar.
Não. 7 minutos a correr.
Força! Muito bem, tenho 3 minutos, é isso que quero dizer. Depois, de facto, um outro aspecto que nos parece também é um pouco o tom, um pouco do diploma em que, de facto, refere em vários pontos, digamos, subordina a ordem às ordens da CMVM. Entendemos que isto para uma associação pública profissional é relativamente grave. Portanto, a Lei 2 de 2013 confere autonomia às APPs, subordina-os a uma entidade supervisora que é o Governo, o Ministério das Finanças no caso, e de facto nós ficamos nitidamente, completamente, digamos, desiguais relativamente às restantes ordens profissionais. Depois temos, de facto, há uma área que nós somos críticos, que há uma lista, propõe-se duas listas de revisores oficiais de contas, quando uma lista é copy-paste, desculpem o termo, da outra. Ou seja, de facto, não há uma lista na ordem e não há uma lista na CMVM. Não podem ser iguais. As pessoas ou têm qualificações ou não têm qualificações. E, portanto, se têm qualificações, fazem parte de uma lista. O que era aceitável era acontecer o que acontece hoje com o CNSA, que é uma lista única, não é? Em que é supervisionada pelo CNSA e é naturalmente mexida, entre aspas, ou é atualizada com regularidade, pela ordem dos revisores oficiais de contas. Portanto, e hoje, com as tecnologias de informação, com os acessos de informação, com as clouds e coisas afins, parece-nos bastante burocrático e, sobretudo, oneroso a existência de duas listas. O modelo de penalizações é perfeitamente, para nós, relativamente pouco aceitável. Eu dou um exemplo tão simples. A penalização insiste sobretudo na penalização financeira. A diretiva não vê apenas penalizações financeiras. E depois a multa mínima é de 25 mil euros e a máxima é 2,5 milhões. Isto, de facto, se pensarmos em auditores que auditam grandes bancos e grandes entidades financeiras, vá lá que não vá. O problema é que nós temos chamadas entidades de interesse público, como, por exemplo, entidades públicas, empresas públicas, em que o auditor recebe por ano 8 mil euros. Quer dizer que, na prática, corre o risco de, se for penalizado com uma multa mínima, ter 3 anos de trabalho e ainda não chega para pagar a multa mínima. Depois temos então também o problema do artigo 262. Em todos os países europeus não se prevê alterações da dimensão, ou seja, do chamado artigo 262. Nós aqui temos uma alteração brutal que tem implicações inclusive nas IPSS, que estão indexadas, digamos, ao artigo 262. Nós fizemos uma continha e 80% das nossas, ou quase, ou 70% das nossas IPSS que hoje têm auditoria deixam de o ter. Portanto, é de facto a consequência natural. Portanto, daí que, a nosso entender, há todo um conjunto de aspectos, também a própria definição de interesse público. O facto de não ter previsto o conceito de joint audit, que é uma, digamos, chamada auditoria conjunta, digamos, o regulamento e a diretiva prevê isso. Porquê é que nós o retirámos dessa nossa alternativa? Quer dizer que aqui nós nem tão pouco estamos a contrariar tão pouco o disposto na diretiva. Eu peço imensa desculpa, perdi-me em 50 segundos do meu tempo. Muito obrigado.
Muito obrigada, devo dizer-lhe que foi eficientíssimo na gestão do tempo e, portanto, agradeço-lhe por isso e daria de imediato a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, à Sra. Deputada Elsa Cordeiro.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Bom dia a todos. Desde já agradecer a ordem dos revisores oficiais de contas, na pessoa do seu bastonário, e também desde já agradecer os esclarecimentos agora prestados e aqueles que já tiveram o privilégio de nos enviar por escrito para a Comissão de Orçamento e Finanças e Administração Pública sobre esta matéria. Em nossa opinião, os mesmos são bastante claros e refletem bem a preocupação dos profissionais da auditoria quanto a esta iniciativa legislativa. Como é do conhecimento geral, esta iniciativa transpõe a Diretiva 2014-56 do Parlamento Europeu e do Conselho e que, como consta na mesma, aprofunda as exigências aplicáveis ao sistema de supervisão pública. E vem também aperfeiçoar a Diretiva 2006-43, uma vez que, em opinião, que decorrido estes 8 anos foram identificadas algumas fragilidades no sistema vigente. Uma das alterações que a ordem diverge, e que aqui mais uma vez o diz, é a solução encontrada para a criação de uma autoridade de supervisão pública com a responsabilidade pela supervisão dos revisores oficiais de contas e das sociedades de revisores, sendo exigida a sua total independência dos representantes da profissão. Isso é aquilo que nos está... É a defesa de para quem defende esta solução e é, não sei, já disse um pouco, já nos abriu um pouco o véu sobre o porquê da vossa discordância, mas tem esta solução que é a necessidade de independência total dos profissionais da auditoria. E a outra é ter personalidade jurídica que não o tinha o Conselho Nacional de Supervisão da Auditoria. E também ter recursos humanos, técnicos e financeiros próprios adequados para o desempenho das funções que esta entidade irá desempenhar. Foi entendido pelo Governo que, face a estas exigências, não era suficiente a introdução de medidas corretivas no atual Conselho Nacional de Supervisão da Auditoria, tendo também considerado que não era mais adequada a criação de uma nova estrutura de supervisão, face aos custos e à própria lentidão que o processo poderia levar, tendo optado então pela solução de transferir as competências para a CMVM e que aqui, mais uma vez, nos disseram a vossa total discordância e apresentaram algum desses motivos. mas penso que a bondade, entre aspas, desta proposta é de aproveitar a experiência desta instituição e, por isso, era imperativo a alteração da estrutura de supervisão da auditoria existente para enquadrar no direito da União Europeia. Também gostava, já o disse agora na sua intervenção inicial, que nos desse ou reforçasse o vosso contributo sob a alteração ao artigo 262 do Código das Sociedades Comerciais e como é importante a fiabilidade das demonstrações financeiras das entidades de interesse público. E é isso que é importante porque, por um lado, temos quem defenda que o porquê desta solução, por outro, temos várias entidades a contestar esta alteração ao artigo 262 e, por isso, gostávamos mais uma vez de que reforçassem a vossa discordância. Outra das questões é em relação às coimas, que também já nos disse aqui, mas gostava que nos realmente fundamentasse, além da questão da remuneração, se existe mais alguma fundamento para que não concordem com as coimas agora apresentadas nesta legislação. Uma das novidades desta iniciativa e da própria diretiva é a rotatividade obrigatória dos revisores oficiais de contas e das sociedades revisores oficiais de contas, que não nos disse nada sobre isso e eu gostaria também de ouvir a vossa opinião sobre esta matéria. E no final da sua intervenção falou-nos na auditoria conjunta, ou na joint audit, e penso que isto é uma novidade que constava na diretiva, mas que não foi transposta para a nossa iniciativa, para esta iniciativa legislativa, por isso não está contemplada esta possibilidade, mas esta possibilidade poderia prolongar o período de rotação de auditores nas entidades de interesse público e se calhar, não sei, este sistema poderia ter vantagens também na auditoria e algumas virtudes que deveria ter sido considerada. Por isso gostaríamos que reforçasse e que nos falasse mais um pouco sobre a vossa opinião sobre a auditoria conjunta e era tudo o que tinha a perguntar. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado João Galamba, do Grupo Parlamentar. Muito
obrigado. Queria cumprimentar os membros da Ordem. Algumas perguntas já foram feitas aqui pela Sra. Deputada do PSD, não vou repetir, mas queria que explorassem um pouco melhor as vossas críticas ao modelo de supervisão e à concentração de poderes na CMVM, nomeadamente na parte sobre conflito de interesses, porque na audição essa é uma crítica que, se não me engano, todas as entidades que até agora ouvimos fizeram, acho que até o Banco de Portugal, se não me engano, portanto é a única entidade que defende esta concentração de poder. Este modelo parece ser a própria CMVM e presume-se o autor da proposta de lei. Mas alguns dos argumentos têm sido usados para criticar esta concentração de poder na CMVM não parecem ser inteiramente consistentes. E, portanto, eu pedia que a Ordem tentasse explicar melhor as suas posições em relação a dois temas. O primeiro é a própria ideia de conflito de interesses, em que medida é que entendem que as atuais atribuições da CMVM podem colidir com as novas atribuições da CMVM. O Banco de Portugal deu aqui um exemplo, nós temos uma carta da Price, que vai ser ouvida hoje à tarde, mas não parecem ser razões de fundo, ou seja, não sempre pequenos exemplos que podem ser utilizados em qualquer outro modelo de qualquer outra coisa, em que encontraremos sempre um pequeno exemplo, uma coisa pode não correr perfeitamente. Ainda não vi, portanto, não estou aqui a defender, nem a dizer que a CMVM tem razão, nem a dizer que o que é proposto nesta proposta de lei faz ou não sentido, mas se pudessem explicar um pouco melhor as razões de fundo, porque é que entendem que, de facto, há um conflito de interesses na atribuição destas responsabilidades à CMVM, eu penso que isso era importante. Depois, a questão da subordinação da Ordem à CMVM. A Ordem continua a ter responsabilidades e poder na supervisão de entidades que não sejam de interesse público, mas sobre orientação da CMVM. Haveria alguma maneira de, mantendo, ou seja, não seguindo o modelo de autorregulação, que é o espírito desta diretiva, portanto, dando de facto poderes de supervisão a uma entidade pública, encontra um outro modelo no qual a ordem continuaria a ter poderes de supervisão sem violar o espírito da diretiva, ou seja, sem manter uma entidade pública como entidade de supervisão? É possível compatibilizar essas duas coisas sem que de alguma forma a ordem, obviamente que isto pode ser revisto, mas é possível manter esta ideia e o espírito da diretiva sem que de alguma forma a ordem esteja subordinada à CMVM? As multas também têm sido, o modelo sancionatório também tem sido, financeiro também tem sido criticado por todas as entidades. Se pudessem também explicar um pouco melhor se tem algum valor mínimo que considerem mais razoável face a estes 25 mil euros, como é que estes valores são calculados noutros países, qual é a vossa sugestão para adaptar este horizonte de valores àquilo que consideram ser a realidade portuguesa. Sobre o artigo 262, também é uma crítica que é feita pela maioria das entidades, que aqui, inclusive a CMVM, deu uma justificação do ponto de vista puramente jurídico e de concordância entre regimes, mas reconheceu os riscos de dispensar um conjunto de entidades da obrigatoriedade de revisão de contas. Uma das maneiras de resolver, sobretudo, a questão das IPSS, mas não só, era criar alguma exceção a esta isenção para todas as entidades que ou recebessem transferências do Orçamento de Estado significativas para o seu funcionamento ou fundos europeus. Perguntar à Ordem se este princípio vos parece adequado e se tem alguma sugestão, de alguma formulação, para que pelo menos esta parte do controle do uso dos dinheiros públicos não seja sacrificado por esta opção. Pois podemos discutir se isto faz ou não sentido libertar um conjunto de empresas destas obrigações, mas eu acho que a discussão de quem recebe dinheiros públicos, nós podemos achar que o artigo 262 não deve existir e que, de qualquer maneira, se deve criar uma modalidade específica para quem recebe dinheiros públicos. E era também para perceber um pouco a vossa posição em relação a isto. E é tudo. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passaria a palavra ao Sr. Deputado Miguel Teado, do Partido Comunista Português.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu queria, em primeiro lugar, cumprimentar e agradecer os contributos da Ordem nesta audição. Nós tivemos a oportunidade, inclusivamente não foi comigo, mas com um camarada meu, de trocar algumas opiniões sobre este diploma, e algumas das preocupações são até bastante coincidentes com aquelas que o PCP manifestou na discussão e que certamente nos trabalhos da especialidade se traduzirão nas votações do PCP, apesar de para já não haver uma grande predisposição do PCP para apresentar muitas propostas de alteração a esta proposta de lei, na medida em que seria preciso desfigurá-la demasiado para que ela ficasse, enfim, para que ela pudesse ser votada favoravelmente pelo PCP. Tomamos boa nota destas questões que aqui colocam. Sobre os limites abaixo dos quais não é necessária auditoria, essa é uma das questões principais que leva o PCP a fazer a crítica a esta proposta de lei, mas todas as outras questões que colocam são para nós da maior importância, apesar de eu não ter percebido, e peço só que possam detalhar, a primeira alternativa que propuseram ao modelo. Portanto, o facto de a tutela ou a supervisão última residir na CMVM, estar a cargo da CMVM, gera um potencial conflito de interesses na vossa ótica, e depois propuseram duas alternativas, uma delas que todos os supervisores indicassem junto do Ministério das Finanças uma entidade, segundo percebi, a primeira uma espécie de um departamento segregado dentro da CMVM com competências uma comissão com competências e quais seriam as condições necessárias para que então esse conflito de interesses não existisse no caso de se criar uma comissão independente dentro da CMVM. Isto para nós, para o PCP, faz sempre muita confusão a utilização destes termos independente, porque nunca se percebe muito bem de quem é que é independente. É independente do quê? Independente de tudo nunca se é. E portanto é sempre muito complicado definir de que é que se é independente e quais são os requisitos para satisfazer, enfim, o grau de independência para responder nesta matéria. Também, como sabe, o PCP, sobretudo o sistema de supervisão, que assenta em grande parte também no trabalho da auditoria, tem imensas dúvidas sobre todo o funcionamento do sistema, principalmente em alguns setores de atividade, o que não significa que não defenda a robustez e a confiabilidade do sistema, não é? E a fiabilidade do sistema. Queria ainda apenas dizer-vos que teremos em conta todas estas vossas preocupações. Compreendemos as vossas preocupações quanto ao valor mínimo da coima em caso de contraordenação muito grave, mas também, quer dizer, a coima não pode permitir em momento algum que a contraordenação compense. E, portanto, se a coima ficar abaixo dos valores que são oferidos, também não nos parece que seja suficientemente dissuasora. E eu com isto não estou a dizer que defendo o valor que está fixado de 25 mil euros, coima mínima para contraordenações muito graves. Estou a dizer que tem que ser efetivamente dissuasora. Porque se em todos os momentos, no caso, o potencial infrator dispõe de mais meios do que aqueles que a coima prevê consumir-lhe, então compensará sempre a prevaricação, não é? Portanto, temos que ter em conta essas duas preocupações. É claro que compreendemos que nem todas as contraordenações muito graves comportarão culpa propriamente, mas, enfim, quer dizer, acho que aí terá de haver esse balanço entre essas duas preocupações, o elemento dissuasor e as condições objetivas de pagamento da coima, porque também são importantes na medida em que é preciso que ela seja paga, não é? Porque se não houver condições para pagar, enfim. E pronto, e da parte do PCP, claro que se tiverem outras questões a fazer chegar ou outros elementos que entendam ao longo do processo de especialidade, colocar inteira disponibilidade, como aliás, certamente, o grupo de trabalho. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Miguel Tiago. Passaria agora a palavra à Sra. Deputada Mariana Mortágua, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada. Também queria cumprimentar a delegação da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas. Já muito foi dito, eu acho que as questões que tinha para colocar são basicamente aquelas que já foram colocadas e abordadas na intervenção inicial. Preocupa-nos aqui tentar encontrar o melhor modelo que de alguma forma deixe confortáveis todos os intervenientes neste processo e tememos que estejamos a partir para um modelo que já tem à partida tantos anticorpos por parte de tantas instituições, porque depois quanto mais anticorpos há à partida, menor tenderá a ser a eficácia e maior a resistência à implementação do modelo. Interessa-nos que ele seja o mais consensual possível. Eu também não tenho nenhuma opinião ainda definitiva sobre quem deverá ter a responsabilidade do órgão de fiscalização, se a CMVM, se fora da CMVM, e gostava que explorassem a questão das alternativas que o Sr. Deputado Miguel Tiago colocou, porque parece ser a melhor forma de conseguir formar uma opinião a este respeito. Em relação ao conflito de interesses, dificilmente não existirá, existirá uma situação de completa independência, seja qual for o modelo que possamos encontrar. Acho que podemos explorar a questão do conflito de interesses, perceber se ele existe ou não existe, se bem que a CMVM e o Banco de Portugal, porque atuam em diversos momentos e com diversas entidades do mercado, têm necessariamente que ter algum nível de compartimentação e temos que confiar que essa compartimentação existe. Pessoalmente, eu acho que quanto mais informação a CMVM tiver, melhor, mas isso é uma visão pessoal da atividade de supervisão. Mas houve um argumento que trouxeram aqui que me parece importante e ao mesmo tempo perverso na forma como ele funciona, que é as empresas deixarem de passar informação aos auditores por saber que os auditores estão a ser supervisionados pela CMVM e, portanto, como forma de não fazer chegar informação à CMVM. Isto preocupa-me, porque a partir de se uma empresa está a ser bem auditada, ela não deveria ter nada a esconder da CMVM. Gostaria que explicasse um pouco este argumento. Eu percebo que ele possa ser real, custa-me a aceitar que seja um bom argumento para nós deixarmos de implementar um modelo que pode ser um bom modelo. Ou seja, se ele for um mau modelo, deverá ser um mau modelo por outras razões e não porque cede a uma, desculpem o termo, mas à falta de melhor, uma chantagem tácita de falta de informação. Porque se isso vier a acontecer, então a empresa que deixa de fornecer a informação está a incorrer num crime, numa contraordenação, numa irregularidade, numa desobediência, bom, seja como for. Portanto, gostaria de explorar um bocadinho esta ideia e perceber qual é exatamente a vossa opinião e da experiência que têm sobre isso. Gostaria também de saber qual é a opinião sobre os períodos para a rotatividade das auditoras. Isto pode não ter um papel muito preponderante em pequenas empresas. Em grandes empresas, especialmente de interesse público, setor bancário, assume um papel muito importante. E por último, queria agradecer a análise que nos trouxeram e o alerta que fizeram para o facto desta proposta deixar 70% das IPSS fora da exigência da auditoria. Parece-nos inaceitável. Na maior parte dessas IPSS lidam com dinheiro público e com contratos com o Estado. E, portanto, também, se tiverem mais alguma informação ou algum alerta sobre os riscos de deixar de auditar todas estas instituições, acho que seria importante para termos noção da gravidade desta situação. A mim ela parece-me bastante grave, destas novas exigências. E era tudo o que eu tinha para colocar. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Se me permitissem, eu faria só uma breve alusão enquanto deputada do Grupo Parlamentar do CDS, uma vez que sou a única representante do Grupo Parlamentar que está nesta sala. E muito brevemente, começando também pelo ponto que a Sra. Deputada Mariana Mortágua colocava, que também me intrigou, de certa forma, porque razão é que, perante o novo modelo, efetivamente as empresas devem sentir-se inibidas perante a CMVM, ou seja, que tipo de informação é que elas dão ou deixarão de dar perante um novo modelo e, portanto, em que medida é que podemos estar aqui a trabalhar, digamos, com informações parcelares ou com informações diferentes em função de quem é o supervisor direto e imediato ou de quem é o utilizador direto e imediato dessa mesma informação, porque, em última instância, a informação, de facto, os revisores oficiais de contas trabalham, têm como destinatário, em última instância, ou a CMVM, ou os mercados, ou os investidores. E, portanto, nós só podemos partir do princípio que, independentemente daquele que seja o modelo, o tipo e o nível de informação que circula tem que ser sempre o mesmo. Queria perguntar-vos, muito pragmaticamente, se reconhecem ou não que, tal qual está prevista esta proposta, independentemente, enfim, dos ajustamentos que compreendam que do vosso ponto de vista merecessem ser feitos, que, tendo em conta a necessidade de independência, de confiança, de transparência, de garantias de qualidade da informação e do tipo de trabalho que os ROC desenvolvem, se esta proposta e se o sentido em que ela avança acaba por proteger ou não aquela que é também a confiança sobre a vossa própria atividade. E também no sentido de um pouco daquilo que já foi colocado, se, independentemente daquilo que fosse o modelo a ser adotado, a partir do momento em que a Ordem dos Revisores Oficiais de Contas sai do órgão tal qual nós temos atualmente previsto, se não estariam sempre subordinados a uma entidade, fosse ela qual fosse. Eu percebo o argumento de que encontrem conflitos de interesses ou que encontrem algumas limitações e algumas condicionantes a que possa ser a CMVM. Ainda assim, e no sentido também daquilo que foi colocado anteriormente, gostava de perceber melhor, do vosso ponto de vista, qual seria a alternativa que, em termos de solução, de tempo, de espaço e de custo, pudesse ser mais eficaz. E perguntar-vos também outra coisa, que é, eu ontem tive a oportunidade de colocar a questão, creio que foi à ASF, sobre a questão da comparabilidade com aquilo que é o regime em vigor nos outros Estados-membros. Nós temos de ter em consideração, nesta análise, análise se os outros Estados-membros já fizeram ou não a transposição desta diretiva. Ou seja, quando estamos a fazer a comparação ao dia de hoje, importa perceber se esses Estados-membros, tal como nós, estão até a trabalhar relativamente em antecipação face àquilo que são as exigências da diretiva, ou se eles já têm o modelo implementado e, portanto, nada nos diz que na transposição da diretiva que venham a fazer, não venham a adotar o modelo que possa aproximar-se. Outra questão também muito breve, relativamente à questão da joint audit. Ontem a CMVM, aquilo que nos disse é que a partir do momento em que esta figura está prevista no regulamento, ela é automaticamente, não necessita transposição, é automaticamente, digamos assim, utilizável, vigente naquilo que é o nosso regime. Portanto, pergunto nesse sentido, tendo em conta a forma como a proposta de lei está prevista e está redigida e aquilo que deriva, digamos, do regulamento propriamente dito, até que ponto é que está vedada a utilização e o recurso a esta figura. E seria tudo, dar-vos-ia a palavra para a resposta. Muito obrigada.
Muito obrigado. Vou procurar também ser breve e objetivo na resposta. Acho, começando pela doutora Elsa Cordeiro, é muito importante referir... Cordeiro, exatamente. Não, Cordeiro. Eu disse Cordeiro. Peço desculpa. Não, mas disse Cordeiro. Portanto, de facto, não está em causa. Fiquei com a ideia das suas palavras de que a ordem estava um pouco blindada por si do Conselho da Supervisão. Não, isso não está em causa. Nunca esteve em causa. Aliás, já o esteve para fazer no atual Conselho Nacional de Supervisão da Auditoria. Portanto, nós tivemos para sair deliberadamente, não é? Aliás, só para lhe dar uma ideia, quando eu assumi o primeiro mandato há 4 anos, faz agora 4 anos, estamos no segundo, uma das iniciativas que nós tomámos é que no ano em que eu iniciava o mandato, a ordem, por uma questão do modelo instituído para o CNSA, iria ser presidente do CNSA. Eu disse, isso é inaceitável, eu não me sinto à vontade ir para a Europa, portanto, dizer eu... sou o bastonário da Ordem dos Auditores e, portanto, sou o Presidente do Conselho de Supervisão da Auditoria em Portugal. Isso não é possível. E, portanto, uma das condições que na altura foram eu próprio, portanto, com o anterior bastonário e que na altura tivemos uma reunião com o Sr. Governador do Banco de Portugal, Dr. Carlos Costa, lhe dissemos foi, olha, meu caro, a condição para que este indivíduo que está aqui ao meu lado entre para, aceite a posição de bastonário é que ele não possa ser Presidente do Conselho Nacional de Supervisão da Auditoria. Nós, liberadamente, de facto, saímos dessa opção e acabou apenas por a rotação ser feita em 3 entidades, Banco de Portugal, CMVM e Autoridade dos Seguros e dos Fundos de Pensões. Portanto, esse problema não se coloca. Aliás, nós seguramente não estamos minimamente interessados em fazer parte do Conselho Nacional de Supervisão da Auditoria. O que nós estamos interessados é que o Conselho Nacional de Supervisão da Auditoria seja, de facto, tenha um comportamento que, a nosso entender, seja independente a outros pontos, mas isso iria depois dar só uma palavra aqui ao colega Oscar Figueiredo, até porque ele tem as relações internacionais da Ordem e provavelmente pode ser mais objetivo nesta matéria. Em relação ao Conselho Nacional de Supervisão de Auditoria, portanto, e agora ligava um bocadinho com o problema que também que o doutor Miguel Tiago há pouco falou, que é o problema das contraordenações. É evidente que eu concordo consigo que se haja contraordenações por motivos muito graves. A nossa experiência, infelizmente, não é nada disso. Nós tivemos 69 contraordenações no ano de 2014 e os motivos são perfeitamente absurdos, posso-vos dizer. Portanto, e de facto, essa é a nossa preocupação. Portanto, e por isso, se de facto os motivos forem muito graves, muito bem, e nós de facto temos motivos graves que levam inclusivamente a penalizações mais negativas sobre os auditores do que a própria penalização financeira, a própria coima, que é dizer, meu caro, nos próximos 5 anos não exerce a atividade. Que é a mesma coisa que dizer, você muda de vida. Não. Porque ao fim, ainda por cima dizemos às empresas, olha, este auditor foi penalizado em 5 anos de suspensão da atividade. Agora, portanto, quando ele vai daqui a 5 anos bater à porta da empresa, vejam naturalmente como é que é recessio. É mau, seria mau sinal se fosse recessionado de braços abertos. Não é? E, portanto, de facto, há formas de penalização que naturalmente são coimas financeiras e também há um bocadinho, eu quando falei em valores é que 25 mil euros são 3 anos de atividade, não é um ano de atividade. Estamos a falar de empresas públicas, porque há de facto aqui, como sabem, um modelo que foi instituído pelo atual governo, que é os chamados honorários administrativos dos revisores, que são efetivamente coisas, digamos, hoje o revisor nas entidades públicas, eu costumo dizer, é remunerado ao nível do porteiro quando o porteiro tem salário baixo, não é? Porque se o porteiro tiver um bom salário, já não é. Nós estamos a falar em cerca de 600 euros por mês, que é o valor base, digamos, de um revisor. Como é que um revisor consegue pôr uma equipa de auditoria? Agora, se nós olharmos para esta proposta de transposição, e agora se veem revisores a querer aceitar o exercício de funções em entidades de interesse público recebendo 600 euros por mês, e agora damos esta mensagem aos jovens, e eu sou professora dos alunos a saírem no ISCTE, na área de finanças e de contabilidade e de gestão, portanto, nenhum vai para revisor. Portanto, isto já sabemos, aliás, este ano já há uma reação total de que eles querem ser toques, querem ser todos, mas revisores nem pensar nisso. O que quer dizer que, na prática, as firmas de auditoria que empregavam quase todos os jovens licenciados nesta área, portanto, seguramente vão ter dificuldades em fazê-lo, porque não é uma profissão que minimamente, portanto, seja aliciante com este nível de penalização, com este nível de exigência e, sobretudo, com este nível de remuneração. Quanto à questão da rotação, nós nem nos pronunciamos sobre a rotação. Para nós, a rotação é um facto somado, ponto final. Portanto, nem tão pouco falámos sobre essa matéria. Quanto à Joint Audit, a Joint Audit é, sobretudo, utilizada num dos países europeus, que é a França. Qual é, eventualmente, a vantagem da Joint Audit? Não é agravar os custos da auditoria, sobretudo tentar que uma entidade tenha dois revisores ou duas sociedades de revisores, sendo que a segunda sociedade de revisores normalmente é mais pequena. Ou seja, não vai ter duas bigs a fazer a mesma coisa. Pode ter uma grande sociedade de revisores e depois ter uma mais pequena. Para quê? Para quando se elabora o relatório de auditoria, haja mais independência. Portanto, ou seja, o segundo auditor tem que estar de acordo com o primeiro auditor. Portanto, porquê? Porque não vai ser o auditor A e o auditor B que vão fazer dois relatórios de auditoria, que vai ser é os dois vão assinar o mesmo relatório de auditoria. Portanto, isso sim, isso parece para nós que pode efetivamente melhorar claramente, digamos, a independência em termos da formulação, a formulação da opinião. Quanto ao artigo 262... Digamos, a nossa experiência, digo-vos um pouco, a nossa experiência é que as empresas, por norma, e muitas vezes, de facto, nós tivemos inclusivamente essa conversa com a CMVM, há dias reunimos com o Sr. Presidente, e de facto havia uma noção de que o custo das pequenas e médias empresas é um custo de contexto. Não é nenhum custo de contexto, eu digo que é um benefício de contexto. As empresas que têm normalmente revisor, por natureza e por influência do próprio revisor, por norma, acabam por ter uma responsabilidade social acrescida. Hoje fala-se muito na responsabilidade social das empresas. A responsabilidade social das empresas passa sobretudo para que as empresas usem métodos mais transparentes e mais verdadeiros. E, de facto, não tenho dúvidas, e isso é evidente, que as empresas, quando crescem um bocadinho e quando se internacionalizam e quando têm que ter mais credibilidade junto da banca, quando têm mais credibilidade junto dos credores, quando têm que ter mais credibilidade junto da própria administração fiscal, a tendência normal, portanto, é procurar um revisor. É a tendência normal. Os gastos que têm, eu diria que são mínimos face aos benefícios que têm. Portanto, e nesse sentido, entendemos que, de facto, hoje não é um custo do contexto, não é propriamente uma obrigação que obriga a um custo de contexto das pequenas empresas, pequenas e médias empresas, neste caso mais médias do que pequenas. Portanto, de facto, não é um custo de contexto, eu diria que é um benefício para a sociedade em geral, na medida em que as PMEs tornam-se mais verdadeiras. E, portanto, e todos nós pensamos, não é um problema só, digamos, do investidor. Hoje o problema das empresas, como sabem, é um problema de muita gente, não é? O problema do banco não foi, do BES, desculpe eu usar aqui esta, não foi dos investidores, foi sobretudo também depositantes, não é? E, portanto, nas empresas é exatamente a mesma coisa, o problema não é do acionista ou do investidor, o problema é dos credores, dos fornecedores, digamos, do pessoal que lá trabalha, portanto, e que naturalmente necessita que a sua informação seja credibilizada e que a empresa tenha sobretudo boas práticas, porque muitas vezes não é a questão só da credibilização da informação, é um problema de práticas, é um problema de cumprimento de legalidade que muitas vezes a nível das pequenas e médias empresas não existe. Não existe porque muitas vezes os empresários também não sabem, não é essa a missão, são pessoas que eram ex-vendedores que se transformaram em empreendedores ou ex-funcionários ou ex-operários que se transformavam em produtores e, portanto, digamos, a formação deles é relativamente baixa e, portanto, o revisor acaba por, de facto, lhe permitir ser uma empresa mais notável. Quanto isso relativamente ao artigo 262, relativamente à rotatividade, já falámos sobre isso, portanto, quanto às coimas, já também falámos sobre essa temática. Há várias formas de penalizar, já demos o exemplo de suspensão, há o exemplo de outras formas de penalização e, sobretudo, temos de ter em conta também um problema fundamental, que é um problema de proporcionalidade. Não há proporcionalidade. As coimas foram pensadas para sociedades cotadas. É do regime geral do CVM. E, portanto, se foram pensadas para sociedades cotadas, admite-se que foram para sociedades que são, ao fim e ao cabo, supervisionadas pela CMVM. E, portanto, admite-se que não é propriamente para os auditores que exercem as suas funções em pequenas sociedades, porque há muitas entidades de interesse público, que é também uma das áreas que nós criticamos, são muito pequenas sociedades. Portanto, são muito pequenas sociedades. Quando nós falamos em entidades de interesse público, não estamos a falar em grandes sociedades. Há sociedades de capital de risco muito pequeninas, há sociedades de investimento muito pequeninas, há fundos de investimento mobiliário e imobiliário, sobretudo, muito pequeninas. E, portanto, essas sociedades acabam também por, naturalmente, ser ou algo penalizadas por essa, de facto, visão ou por essa forma de supervisão bastante mais penalizante em termos de custos e, naturalmente, em termos de informação. Em conclusão, da minha parte, passava só depois aqui o nosso principal problema é, de facto, garantir que a supervisão seja feita por uma entidade independente. Mais uma vez, nós não estamos a dizer que, de facto, a CMF não seja. Temos estudos feitos no nível europeu, portanto, respondendo, portanto, um pouco à senhora deputada Vera Rodrigues, que nós até podemos deixar, ao nível particularmente da FEE, não é? Onde a generalidade dos países já o faziam, portanto, tendem para ter entidades independentes. E quando nós falamos nisso, estamos fundados, como disse, no artigo 30º do Regulamento Europeu de Auditoria. Onde o artigo 30º do Regulamento Europeu de Auditoria diz expressamente uma coisa muito simples, é que o chamado Conselho Europeu de Supervisores, que acaba por ser o agrupamento de todos os conselhos nacionais de supervisão, não tem lá representantes, digamos, quer da banca, da EPA, quer dos seguros, e tem lá um representante da ESMA, que é correspondente à nossa CMVM, mas o que diz no diploma é que, de facto, esse representante da ESMA faz parte do Conselho, mas não tem direito a voto. Ora, se não tem direito a voto, é sinal que a Comissão Europeia entende que pode haver ali algum conflito de interesse. Senão ele teria normalmente direito a voto nesse contexto. Ou seja, na prática, aquilo que a nível europeu se estabeleceu e se entendeu mais independente, nós estamos exatamente a ir numa via inversa nesse sentido. E mais uma vez, repito, não é o facto de ser a CMVM, é o facto de ser um supervisor atual. Mas sobre essa matéria eu pedi aqui ao Oscar para...
Se a senhora coordenadora permitir, duas notas muito breves, para não tomarmos muito tempo, em relação ao conflito de interesses que poderá existir, ou que é um risco que nós entendemos existir se isto ficar na CMVM. O conflito de interesses pode residir no seguinte: a CMVM é, digamos, o supervisor das entidades do mercado, das entidades auditadas, digamos assim. Vai passar a ser também o supervisor do auditor. Quando ela faz a supervisão do auditor, pode ter acesso à informação, e vai tê-lo naturalmente, quando consultar os dossiers, que provavelmente vai utilizar para fazer a supervisão das entidades auditadas. E é aí que nós vemos um grande conflito, é de o próprio supervisor estar numa posição dupla de estar a supervisionar a entidade e a supervisionar o auditor e poder recolher informação com base na supervisão do auditor que depois vai aproveitar para fazer supervisão, ou utilizar dados para fazer supervisão da entidade auditada. E nós achamos que isso é um risco que poderá naturalmente ser prejudicial, digamos, àquilo que é, digamos, o funcionamento normal do mercado e das relações entre os auditores e os auditados e o próprio supervisor, e entendemos que, de facto, isso é digamos, deveria ser criado, passo o anglicismo, o Chinese Walls, para não permitir que houvesse esta promiscuidade, passo o termo também, entre as informações que são recolhidas como supervisor do auditor e como supervisor da entidade auditada. E por isso é que nós criamos, ou enfim, propusemos um modelo que saísse da esfera da administração da CNVM. Portanto, o que está previsto é existir, digamos, um administrador da CNVM que vai ter o pelouro da supervisão, que tem assento, no que eu chamo o Conselho ou o Departamento de Supervisão da Auditoria, e nós achamos que há aqui, digamos, um conflito entre aquilo que podem ser as funções desse administrador da própria CNVM enquanto regulador do mercado e enquanto supervisor do auditor, e por isso propusemos um modelo que saia fora do Conselho de Administração, embora até dentro da CNVM, que nós já aceitamos, digamos, isso como um facto consumado, porque é uma decisão política, e consideramos, portanto, a possibilidade da criação de um conselho ou de uma comissão, ou o que se queira chamar, de supervisão dos auditores, fora dos órgãos de administração e de gestão da CNVM, e nomeado, tal como prevê a diretiva e como impõe, aliás, o regulamento, de uma forma transparente e selecionado com base em pessoas que conheçam a profissão ou que estejam ligadas de alguma forma, ou que tenham estado, e conheçam naturalmente a atividade da auditoria e dos auditores. E, portanto, propusemos, digamos, esse modelo. Naturalmente, há outros modelos, que era, enfim, a própria continuidade do CNSA podia ser uma das soluções previstas, enfim, e era uma forma, enfim, teria que se mudar a estrutura, ou então, até, enfim, já foi aqui falado, passar a supervisão dos auditores a ser feita pelo Conselho dos Supervisores Financeiros, que neste caso, portanto, até englobaria tudo aquilo que fossem os supervisores, digamos, dos mercados ou dos diversos setores, e, naturalmente, nós sempre fora, mas isso é uma imposição da diretiva e nós também não queremos pertencer, porque esta experiência no CNSA para nós também não foi muito, enfim, agradável, digamos assim, principalmente pelas consequências que teve em alguns revisores, enfim, apanhados, desprevenidos em relação àquilo que era a supervisão ou dos efeitos da supervisão através das contraordenações. Queria só dar uma nota também sobre o joint audit. Portanto, isto é uma matéria, portanto, que está prevista na diretiva, mas que, em nossa opinião, não pode ser apenas, digamos, considerada através desta lei sem alterar o Código das Sociedades Comerciais. O Código das Sociedades Comerciais é que define como é que são os modelos de fiscalização, como é que são os mandatos dos revisores, e não está lá previsto em lado nenhum que os mandatos podem ser de dois em vez de ser de um. Está lá só de um. Portanto, teria que haver aqui uma alteração no Código das Sociedades Comerciais, que não está cautelado, aliás, como não está cautelado também o próprio alargamento das funções dos conselhos fiscais, enfim, que foi, é a tradução que foi feita por português dos comitês de auditoria, e que alarga, digamos, o âmbito desses, enfim, dos conselhos fiscais, ou dos órgãos de fiscalização, melhor dizendo, e que também, deveria resultar numa alteração do próprio Código das Sociedades Comerciais, onde são previstas as competências dos órgãos de fiscalização, e não está a ser feito dessa forma. Só uma nota final, já peço desculpa, só para referir as IPSS e a questão dos limites e do multiplicador que existe neste momento, que é 7 vezes 1.7, enfim, 1.7 do valor que está atualmente dos limites do artigo 262. As IPSS, não tenho nada contra as IPSS, naturalmente, as IPSS decorrem sempre, há sempre um risco nas IPSS, que é o facto de muitas vezes não saber de onde é que vêm os dinheiros. Para além de haver a questão dos dinheiros públicos, enfim, a maior parte dos casos há dinheiros públicos envolvidos, os próprios dinheiros que as IPSS recebem muitas vezes não sabem a sua origem. Enfim, há muitas doações que muitas vezes não sabem de onde é que vêm. As IPSS foram consideradas uma das entidades de risco pelas entidades europeias, em termos de banqueamento de capitais. Ora bem, nós não podemos deixar, acho eu, que as EPSS continuem ou passem, enfim, a estar quase todas fora do âmbito de uma supervisão qualquer. Podem ser do revisor ou pode ser de outra coisa qualquer. Mas ficar fora, digamos, ficarem fora tantas entidades como aquelas que vão ficar, se for aprovado, digamos, este pacote com estes alterações dos limites e depois com o multiplicador em cima, de facto, as IPSS ficam quase todas, enfim, uma grande parte, fora da alçada de qualquer controlo, o que me parece que também não será politicamente correto, para não dizer mais. Peço desculpa e muito obrigado.
Muito bem, presumo que tenham terminado a vossa intervenção. Claro que sim, claro que sim, força, temos tempo.
Sim, é só 30 segundos também, há um ponto que eu gostava de referir, que tem a ver um pouco com a nossa apreciação crítica da excessiva rapidez com que este processo foi conduzido e uma das consequências acabou por ser referida pelo colega Oscar, que nem há muitas implicações noutras normas que a transposição da diretiva traz e que à partida, portanto, não são calculadas. E há um outro fator também importante que seria de aproveitar e que não vai ser aproveitado, vamos manter também ainda no mercado uma confusão que existe e que é má. É má para a auditoria, é má genericamente para a transparência, é má para a credibilidade, que é a confusão entre a figura de revisor oficial de contas e a figura de auditor. E, portanto, esta proposta de lei ainda enfatiza mais essa diferença. Portanto, de facto, existe apenas uma figura, e a figura é auditor, ponto final. Portanto, são a mesma coisa, não são duas figuras diferentes, não há um revisor e não há um auditor externo. Há, de facto, um responsável pela fiabilidade da informação que é divulgada pelas entidades. E o nosso propósito era, aproveitando de facto, digamos, a transposição, era fazer uma adaptação estatutária no sentido de que finalmente traduzíssemos para Portugal o termo que é usado universalmente, que é o termo de auditor. Portanto, para que não houvesse mais confusão nenhuma em termos de mercado. E o conceito de auditoria, portanto, e por isso vamos continuar, ao fim e ao cabo, com esta, desculpe o termo, pedra no sapato, na medida em que vai haver sempre pessoas, e principalmente aquelas que estão menos, digamos, envolvidas em termos de mercado, sempre na cabeça a confusão entre o conceito e o papel do revisor oficial de contas e o papel do auditor. Isso passava, naturalmente, por uma revisão estatutária alterando a própria designação da ordem e por uma revisão de todos os instrumentos que à partida apelam para o papel do revisor e ao papel dos auditores externos. Só para vos dar um exemplo, é que essa confusão gera, por exemplo, ao nível, e aí sim, ao nível da auditoria das entidades públicas, custos que são desmesurados e que podiam ser evitados, ou melhor, podiam ser minimizados. Porque é muito habitual nós vermos nas entidades públicas o fiscal único, o revisor oficial de contas, e depois temos o auditor externo. Depois vão fazer exatamente a mesma coisa, porque não podem fazer coisas diferentes. E, portanto, aqui estamos a falar em desperdício de recursos que, eventualmente, podiam ser superados, exatamente por uma clarificação deste conceito. Infelizmente, a pressa não dá quase sempre bons resultados. Muito obrigado, senhora.
Nós é que agradecemos, Sr. Bastonário, o contributo e, no fundo, os argumentos também que aqui nos deixaram, que obviamente serão tidos em conta e ponderados naquilo que é a discussão e a apresentação das propostas nesta fase de especialidade. Muito obrigada.